O meu nome é Vasco Gaspar e vou-vos falar de mindfulness, e já vamos ver o que é esta coisa do mindfulness, mas já agora gostava de saber se isto é um nome que vos diz alguma coisa já ou se não diz nada. Mente, atenção plena, o termo mindfulness, ok, tudo bem, tudo bem. Bom, muitas pessoas às vezes perguntam-me quando é que, se eu já fui de férias, se eu já fui de férias, eu normalmente digo que vou pelo menos de férias uma hora e meia por dia. No final do mês, dá uma semana extra em termos de horário de trabalho. Felizmente a Troika ainda nunca me apanhou nessa. Mas basicamente vou todos os dias e faço questão de investir pelo menos uma hora ou uma hora e meia por dia a tirar férias. Tirar férias para ligar à bateria, ligar ao fim e ao cabo o telemóvel, as cargas da bateria. Bom, mas antes de vos falar sobre o que é o mindfulness e como é que isto se cultiva. Olá, bem-vindas. Vamos ver um vídeo. Não sei se vocês aí veem bem o vídeo. Vamos tentar descobrir o assassino neste vídeo, ok? Se não conseguirem ver bem, vocês aí podem chegar aqui mais para esta ponta, mas vamos tentar ver quem é que cometeu o assassino, ok? Preparadas?
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
I was polishing the brass in the master bedroom.
I was buttering his lordship's scones below stairs, sir.
Why, I was planting my petunias in the potting shed.
Constable, arrest Lady Smythe.
But how did you know?
Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you?
Notaram 21 mudanças no cenário? 21 mudanças que aconteceram no cenário à frente dos nossos olhos.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
I was polishing the brass in the master bedroom.
I was buttering his lordship's scones below stairs, sir.
Why, I was planting my petunias in the potting shed.
Constable, arrest Lady Smythe.
Bom, é fácil deixarmos escapar alguma coisa que não estamos atentos para procurar. E a nossa atenção é muito limitada. Nós, seres humanos, somos extremamente limitados na capacidade de atenção que conseguimos ter. E como viram aqui, quer dizer, mudaram até o morto, até o morto eles mudaram. E a maior parte das pessoas não vê, de facto. Bom, então eu gostava de começar com uma questão que é: que revolução é esta que está a acontecer no mundo? Porque, de facto, está a acontecer uma grande revolução ou evolução no mundo. Uma revolução que já chegou ao Parlamento inglês, com 45 deputados a fazer um programa de mindfulness de 8 semanas. Ter um congressista nos Estados Unidos que, digamos, o cavalo de batalha dele é construir uma nação mindful, e faz mesmo questão, essa até foi a razão pela qual ele foi eleito. Mas não só, noutros, por exemplo, o Fórum Mundial Económico de Davos, este ano, teve 27 sessões sobre o tema do mindfulness e sobre bem-estar, coisa que seria impensável há coisa de poucos anos atrás, quer dizer, Fórum Económico Mundial de Davos, mindfulness, não bate certo. Mas o que facto é que está em sítios. Um conjunto de empresas, um conjunto grande de empresas, nas quais principalmente destaca a Google, e depois já vou falar um pouco mais sobre o tema. Eu estou à vossa frente aqui, mas eu posso passar aqui mais também até para este. Dos quais destaca principalmente a Google, com um programa chamado Search Inside Yourself, mas também uma revolução que está a chegar desde os anos, desde 79, especialmente com o hospital de Massachusetts, mas vários outros sítios a nível clínico, como por exemplo em Harvard, como o Harvard Medical School, a Universidade de Oxford, os próprios hospitais da Universidade de Coimbra, cada vez mais aplicam mindfulness para ajudar pessoas, por exemplo, a gerir o seu stress, pessoas, por exemplo, com problemas de stress pós-traumático, enfim, conjunto de problemas relacionados, acima de tudo, com a ansiedade. Os próprios MBAs do mundo que estão a formar líderes, os MBAs mais vanguardistas, estão a incluir programas de mindfulness nos seus currículos para ajudar os líderes do futuro a estarem mais presentes àquilo que eles estão a fazer e terem melhores resultados. Bom, mas não só, até o próprio, eu não sei se aqui alguma de vocês seguia a NBA aqui há uns anos, se lembram do Chicago Bulls, que havia lá o Michael Jordan, e dos LA Lakers, que havia o Kobe Bryant. Há pouco tempo, o treinador, que é este senhor, o Phil Jackson, partilhava que o segredo, um dos segredos que eles tinham, era mindfulness. Ou seja, da mesma forma que os atletas iam para o ginásio treinar a parte física, também treinavam a parte mental, para poderem estar mais focados. Para o Michael Jordan, quando ia no ar, ele não ia a pensar, tipo, pá, será que me esqueci de desligar o fogão? Não, ele estava totalmente presente na tarefa, ele estava totalmente ali, focado. Bom, mas muitos outros sítios. A própria, falando em revolução, a própria Time Magazine de fevereiro deste ano fala sobre isto, The Mindful Revolution. De facto está a acontecer uma revolução, e o Financial Times este fim de semana tinha um artigo sobre como é que os banqueiros de Londres estão todos, ou uma boa maioria, a integrar este tipo de práticas no seu dia-a-dia. Coisa que seria impensável há uns anos, da mesma forma que em 1957, quando saiu um artigo a dizer que o exercício físico fazia bem às pessoas, e os CEOs da altura disseram, ah, isso é uma palhaçada agora fazer desporto, isso não faz bem. E hoje em dia, quer dizer, todos nós, isto está na nossa sociedade, todos sabemos bem que o desporto, o que é que nos faz, contribui para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E eu acredito que esta revolução está a acontecer agora, também a nível da mente, que é possível treinar a mente da mesma forma que podemos treinar o nosso corpo. Bom, vamos fazer aqui um teste de atenção. Gostava de, durante 30 segundos, que vocês tomassem atenção, porque estamos a falar de atenção, mindfulness, depois já vamos ver em concreto, quantas figuras geométricas aparecem ao longo de 30 segundos, ok? Quantas figuras geométricas aparecem durante 30 segundos? Vão passar imagens, uma só é uma figura geométrica, outras são objetos que têm várias figuras lá dentro. 30 segundos. Preparadas? Ok? Vamos ver. Quantas figuras contaram? Quantas? 14 mais? 6? 14? 4? Só contou 11? Eu vou-vos dizer a resposta. Eu não faço ideia. Não é, tem várias figuras. A bola em si é uma figura, mas depois lá dentro tem várias lá dentro, não é? Eu nunca as contei. Não faço ideia, desculpa lá a partida. Mas eu gostava de vos perguntar, qual é que era a hora que marcava no relógio? Quantas pessoas iam dentro do autocarro? Qual é que era a cor da camisola do condutor? E a cor do capacete do macaco? Não foi isso que foi pedido. Mais uma vez, lá está, temos que a nossa atenção é muito limitada. E se nós estamos focados numa coisa, a realidade passa-nos à nossa frente, né? Estamos aqui 2, 4, 6, 8, 9 pessoas, a olhar para a mesma realidade, não é? E ninguém viu, porque estávamos todos focados numa coisa, naquilo que eu tinha pedido. Passou-nos aqui um conjunto, a vida passou-nos à frente, não é? Mas nós estávamos tão obcecados com aquilo que eu vos pedi para fazer, não é? Eu incitei-os a estar atentos a isso, que tudo o resto passou à nossa frente. Bom. Aqui há uns anos não havia tanto problema, mas hoje em dia vivemos naquilo que se chama o mundo VUCA, que é um mundo cada vez mais volátil, um mundo cada vez mais incerto, uncertain, um mundo cada vez mais complexo e um mundo cada vez mais ambíguo, cada vez mais acelerado. Aliás, o A é de acelerado, não é de ambíguo. Cada vez mais acelerado. Não sei se já repararam nisso, que o mundo está cada vez mais rápido, mais acelerado. E com isso, e porque temos uma capacidade de atenção limitada, e a atenção é importante para várias coisas. É importante, por exemplo, para a nossa performance, para nós gerirmos. Se eu estiver a trabalhar e a minha cabeça estiver constantemente a pensar noutra coisa, eu não vou, obviamente, ter tão bons resultados do que como se eu estiver focado. É importante para a minha saúde, da mesma forma, por exemplo, uma pessoa começa a estressar, a fazer filmes na cabeça, não é? Isso tem um impacto no meu corpo, na minha saúde. E também, mesmo a um nível de bem-estar, gostava de partilhar estes números. Este senhor chama-se Otto Scharmer, ele é do MIT, dos Estados Unidos, é professor do MIT, e tem vindo a trabalhar com vários governos, como o governo da Indonésia, como o governo chinês, como próprios várias organizações dos Estados Unidos. E ele, em 2001, no Fórum Mundial de Presencing, que aconteceu no MIT, em Massachusetts, ele começou, aquilo era um fórum que reunia pessoas de várias áreas da sociedade, de todo o mundo, pensar os problemas do mundo de uma forma colaborativa e tentar encontrar soluções para o mundo. Basicamente era isso, reunia pessoas do mundo todo, todas as áreas. E ele abre a conferência com estes três números, que diziam respeito a três divisões atualmente que vivíamos na nossa sociedade. O primeiro é o número 1.5, respeito a uma divisão ecológica. Temos atualmente um planeta, pelo menos desde que eu verifiquei há bocado, ainda só tínhamos um, mas estamos a consumir a uma taxa de 1.5 planetas. Ou seja, não estamos a dar tempo do planeta se regenerar, os seus recursos, para termos para se regenerar. Ou seja, 1.5 já a taxa e aumentando. O segundo número, o número 2.5, diz respeito, segundo ele, a uma divisão económica. Temos atualmente 7 mil milhões de pessoas no mundo, das quais 2.5 mil milhões vivem abaixo do limiar da pobreza atualmente. E a última, é mais preocupante, é o número 3, dados da Organização Mundial de Saúde. Por cada pessoa que foi morta, isto em 2001, por isso não sei como é que mudou, mas eu acredito que aquele número aumentou, infelizmente. Em 2001, dados da Organização Mundial de Saúde, por cada pessoa que foi morta no mundo, vítima da violência de alguém, num homicídio, numa guerra, mais as pessoas que foram mortas vítima de catástrofes naturais, como por exemplo terremoto, por aí fora, cada pessoa que foi morta por uma destas duas razões, violência de alguém ou violência da natureza, existiram 3 pessoas no mundo que suicidaram elas próprias, que viraram a violência para elas e que suicidaram. E se tivermos em conta que por cada pessoa que de facto se suicida existem 15 a 20 tentativas falhadas, dá-nos uma perspectiva problemática de como é que estamos atualmente, porque não estamos a conseguir lidar com esta complexidade, com esta pressão, não nos sentimos muitas vezes com recursos. Eu ainda ontem estava a fazer uma palestra, partilhei, tenho uma pessoa que conheço que é de Brigada de Trânsito, e ele dizia-me, tu não fazes ideia da quantidade de pessoas, ou melhor, de veículos que vou buscar à ponte 25 de Abril. Quantidade de carros e motas que pessoas que param e que saltam. Essa palestra, estava no local, estava uma pessoa cujo irmão tinha feito isso o ano passado. Não fazia ideia, imaginem como é que eu me senti, não fazia ideia, mas senti-me... E pronto, então de facto estamos com dificuldade de lidar com este mundo VUCA cada vez mais. E depois, impor em cima disso e contribuir para isso, temos a internet. Vamos ver o que é que a internet está a fazer aos nossos cérebros, ok?
So you're reading an article online when you get an instant message with a link to a funny photo, which of course you have to share. And now you're reading your Facebook news wall, which sends you to a video of a panda bear attacking a kid. And now you're reading Wikipedia to learn everything you can about the violent behavior of panda bears. And this is what 3 minutes on the internet can be like. We live like this all the time, and it has to have some kind of effect on us.
The net is making us more superficial as thinkers.
That is Nicholas Carr. He is the author of The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. To understand this whole thing better, we need to go way back in time to, say, like, the prehistoric age.
You wanted to know everything going on around you, because the more you knew about your surroundings, the less likely you were to get attacked by a predator. And there's even evidence that our brains release some dopamine, pleasure-producing neurotransmitter chemical, to reward us for seeking out and finding new information.
So getting distracted felt good and helped us stay alive. But the problem is that nowadays, predators aren't much of an issue, but we still have the same brains. And also, there's the internet, which is...
It's an incredibly information-rich environment that the net creates for us, and that's why we use it so much. I mean, sounds, pictures, words, text. And what this tends to do is promote a sort of compulsive behavior in which we're constantly checking our smartphone, constantly glancing at our email inbox. We're kind of living in this perpetual state of distraction and interruption.
Which is dangerous because...
That mode of thinking crowds out the more contemplative, calmer modes of thinking.
And that focused, calm thinking is actually how we learn. It's a process called memory consolidation.
And that means the transfer of information from our short-term working memory to our long-term memory. And it's through moving information from your working memory to your long-term memory that you create connections between that information and everything else you know.
So you've got this awesome life-changing piece of information in your short-term memory, but then you hear that email ding and poof, there it goes. That email takes its place and you never get a chance to learn anything, all because of one distraction.
So attention is the key, and if we lose control of our attention or are constantly dividing our attention, then we don't really enjoy that consolidation process.
But I can hear it now. Someone out there is saying, what does learning matter if all the information in the world is just a Google search away? Well,
That is kind of shortchanging our intellects. If that's the way you're using your mind, just kind of searching very quickly and finding information and then forgetting it very quickly, you're never building knowledge. You're simply, you're kind of thinking like a computer.
Which means that our very humanity is at stake. And it would be a shame if we all got assimilated because, well, humanity is pretty neat.
I really believe that if you look at the great monuments of culture, they come from people who are able to pay attention, who control their mind. That's what allows us to think in the highest terms, and think conceptually, think critically, think in some very creative ways.
And it's this kind of thinking that's at risk, being eroded one cute cat video at a time. Don't get us wrong. The internet is good for lots of things, and it should be celebrated. But the best thing we can do for our minds is to find some time every day to unplug, calm down, and focus on one thing at a time. Your email and those cats will be here when you get back.
Quem consegue relacionar com esta super distração que estamos a viver? Ou conhece alguém que... está constantemente a tchum tchum telemóvel, ping ping, não é? Bom, quem é que aqui na sua educação teve alguma espécie de, por exemplo, educação física? Educação física do Brasil, na escola, educação física. Quem é que aqui teve alguma espécie de educação emocional? Quem é que aqui, por exemplo, hoje já teve alguma atividade de higiene física? Por exemplo, lavar os dentes, tomar banho? Quem é que teve alguma atividade de higiene emocional ou higiene mental? Quem é que já pediu a alguém, por exemplo, dá-me só 10 minutos, preciso de 10 minutos para ir tomar um banho, não me estou a sentir bem, preciso de 10 minutos para tomar banho? Quem é que já fez isto alguma vez? Ninguém? Eu já fiz. Tipo, quem é que já pediu a alguém, por exemplo, ao marido ou à mulher ou ao amigo, epá, preciso só 10 minutos para tomar um banho, que não estou a sentir bem, preciso tomar um banho? Quem é que já disse assim, olha, epá, preciso de 10 minutos para ir meditar porque não me estou a sentir bem? Ia-vos só pedir que se juntassem 2 a 2, 2, 4, 6, 8, 9, 3 a 3, 3 a 3, e discutissem, que eu peguei na palavra meditação de propósito, o que é que vos diz esta palavra? O que é que isto vos inspira? Isso, a palavra meditação, diz-vos o quê? Pode dizer coisas boas, más, o que for, não há aqui bom nem mau. É tipo, o que é que isto vos traz? Quando ouvem esta palavra, faz-vos pele de galinha, faz o que for. Por isso, ia-vos sugerir que se juntem, podem se movimentar, juntem-se, ou 3 a 3. Não sei se o senhor quer ir ali para... ou pode ser 4, 4, 5, tanto faz, como quiserem. Zara, se quiser, junte-se ali, 3. Vocês ficam as duas? É? Tudo bem. Então, o que é que esta palavra vos diz? Meditação. O que é que isto vos... falar um minuto ou dois só, partilhar entre vocês. O que é que isto vos traz?
Thank you.
capacidade de ocuparmos com a nossa própria mente. Ok. Desligar do exterior e estarmos. Ok, ok. Mais. Introspeção. Quem quiser partilhar, partilha. Quem não quiser, não partilha. Não há aqui obrigação nenhuma. Ok. Tudo bem. Não há problema. Vamos avançar. Estou alinhando aqui alguns conceitos, porque eu vou falar de, por vezes, meditação, vou falar de mindfulness. O que é isto para estarmos a falar do mesmo, da mesma coisa? Meditação, até se formos às... A palavra meditação, se formos às raízes dela, por exemplo, a palavra bhavana do Pali, significa cultivar. Ou seja, são práticas para cultivarmos uma mente, cultivarmos estados mentais. Se formos, por exemplo, ao tibetano, ao gom, significa práticas para nos familiarizarmos. Ficarmos familiarizados com o quê? Com a nossa mente, connosco. E até mesmo a nível científico, a definição científica, uma família de práticas de treino mental desenhadas para familiarizar o praticante com tipos específicos de processos mentais. Bom, então, basicamente, a palavra meditação tem muita coisa lá dentro, assim como a palavra desporto. E da mesma forma que o desporto tem lá o ping-pong, tem o ténis, tem o futebol por aí fora, a meditação tem dezenas, centenas de tipos de meditação lá dentro. São práticas diferentes. Umas sim, se calhar muito religiosas ou esotéricas, outras que são totalmente neutras e que simplesmente servem para, por exemplo, treinar a mente, como o mindfulness, para treinar a atenção. E vamos ver então o que é o mindfulness, o que é esta coisa do mindfulness, que é um tipo específico de atenção, de prática. Aliás, mindfulness significa atenção plena, e a meditação mindfulness significa uma prática para treinar essa capacidade de atenção. Okay? Bom, então, o que é o mindfulness? Um vídeo do Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn é uma pessoa, ele é doutorado em, só ver, biologia molecular, agora não sei dizer, e começou em 1979, na Universidade de Massachusetts, no hospital, a trabalhar com pessoas com dor crónica, aquelas pessoas que já tinham passado por todos e que ninguém encontrava, já não, eram casos perdidos, e tipo, olha, John, toma lá e podes usar e experimentar com as tuas práticas, essas coisas lá do Oriente que ele trazia. Bom, então o John Kabat-Zinn tirou tudo o que eram associações religiosas ou esotéricas ou estas práticas e começou a aplicar em doentes com problemas crónicos, como por exemplo havia uma pessoa que no início do curso chegou lá com cadeira de rodas, porque não tinha muita dor nas pernas, e no final do curso ela andava com uma bengala. A dor, teve-se a me perguntar à pessoa, então, mas o que é que ficaste com menos dor? Não, a dor é a mesma. A minha relação com a dor é que é diferente. Okay? Então vamos ver o que é que ele diz que é o mindfulness.
My working definition of mindfulness is that it's the awareness that arises through paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally. So it's awareness, and the awareness is cultivated by paying attention. And in a particular way, on purpose, in other words, intentionally, in the present moment, which is the only moment we ever have to be alive in, and then, most challenging of all, non-judgmentally. And that means, of course, we have judgments about everything, but to not be caught in those judgments so that we color everything through our likes and dislikes. So that sounds pretty simple. Okay, paying attention, I can do that. But actually, when you start to pay attention to how much we pay attention, a lot of the time our minds are all over the place and we have a very hard time sustaining attention. And our attention is not very vivid and it's not very stable. And teachers go out of their minds screaming and yelling at their classes of students, pay attention, pay attention, pay attention. But nobody learns to pay attention by being screamed at to pay attention. So, but it's something that we can teach to people how to pay attention, and it's very, very powerful to learn how to sustain attention moment by moment by moment by moment by moment.
Então, basicamente, é treinarmos a nossa atenção, a capacidade de eu estar focado naquilo, no que quer que seja que eu estou a fazer, e esse pode ser o meu trabalho, pode ser uma conversa que eu estou a ter com alguém, pode ser o meu filho que eu estou, não sei se já repararam, a coisa que as crianças mais pedem é atenção. O que elas querem é atenção. As pessoas com que trabalhamos querem também muitas vezes a nossa atenção, o nosso e-mail quer a nossa atenção. Então, mas como é que nós musculamos a nossa, como é que temos mais atenção? Não podemos ir à farmácia, olha, dê-me um quilinho de atenção que é para eu levar. como é que trabalhamos a atenção? Como é que desenvolvemos a atenção? Então o mindfulness permite trabalhar não só a atenção, mas aquilo que se chama também a meta-atenção. Ou seja, a capacidade de eu perceber que eu estou focado e perceber que perdi a atenção e voltar a pôr a atenção naquilo que estou a fazer. Esta capacidade de... Ai, perdi o pensamento. Ai. Quem aqui já alguma vez tentou meditar, repara que a mente pensa, foge da mesma forma que o coração bate e que o estômago digere. E isso está tudo bem. A mente é o que ela faz. E muitas vezes é frustrante e a pessoa pensa, ai, estou a fazer alguma coisa mal. Mas não. Mas simplesmente a mente pensa. Da mesma forma como a televisão mostra imagens, a mente pensa, mas nós podemos escolher pôr a atenção lá ou não. Ok? Bom, então, o contrário de mindfulness é um pouco este. Desculpem-me a piada. Ou seja, obviamente que aqui nenhum de vocês isto aconteceu, ou algo parecido, mudando o género, mas é, imaginem, isto lá fora acontece a algumas pessoas, que as pessoas estão no trabalho e estão a pensar noutra coisa. Tipo, pá, estou a pensar, estou a fazer o trabalho, estou a pensar noutra coisa. E depois estão a fazer outra coisa, estão a pensar noutra coisa. E depois, quando estão finalmente em casa, estão a se lembrar do trabalho que não fizeram e que deixaram por fazer. Ou seja, a nossa mente está sempre no futuro, a antecipar as coisas, ou está no passado. Bom, mas de facto, o mesmo autocharma que mostrei há pouco, uma frase muito simples, que é: a qualidade da nossa atenção determina a qualidade dos nossos resultados. Se eu tiver uma qualidade de atenção deste tamanho, os meus resultados vão ser deste tamanho. Se a minha qualidade de atenção for deste tamanho, os meus resultados vão ser deste tamanho. Isto faz sentido para vocês? Ok. Bom, então o mindfulness basicamente pode ser visto como, e a meditação, para práticas para trabalhar o bem-estar mental, da mesma forma que o desporto é usado para trabalhar o bem-estar físico. Ponto. Ok? Bom, gostava-vos de apresentar este senhor. Chama-se Chade Meng Tan. É um engenheiro número 107 da Google. E é conhecido, o cartão de visita dele diz Jolly Good Fellow, that nobody can deny. E então, ele é uma espécie de chefe de Estado da Google, é a pessoa que recebe lá, inclusive chefes de Estado, recebe Dalai Lama, recebe artistas. Aliás, fomos à Google, temos lá um painel com mais de 270 fotos dele com pessoas de todo o mundo. Então, o Chade Meng Tan percebeu-se que na Google vivia-se muita pressão também, sentiam-se muita pressão para atingir resultados, apesar da Google ter aquele ar todo cool e tem escorregas e tudo mais, mas eles sofrem com muita pressão, como todos nós, são seres humanos, estão num ambiente altamente competitivo, muitas vezes são os melhores do país deles, são lá o crânio da matemática no Bangladesh, que são contratados pela Google, e depois na equipa deles, eles muitas vezes sou o menos inteligente, porque está lá o crânio de Singapura e o crânio, enfim. Então há muita pressão cultural por aí fora. Então ele decidiu criar um programa chamado Search Inside Yourself, que é um programa de inteligência emocional baseado em mindfulness. E ele depois, inclusive, lançou um livro, que já existe em português, chama-se Procura Dentro de Ti, que é um livro, segundo ele, com três objetivos: contribuir para o sucesso das pessoas, contribuir para a sua felicidade, para o seu bem-estar, e contribuir para a paz no mundo, porque ele acredita firmemente que se tivermos líderes mais conscientes, mais compassivos, eles vão tomar decisões também mais inteligentes. Aliás, este livro tem o endorsement do Dalai Lama, do Jimmy Carter, do Nathan, do presidente de Singapura, vários CEOs de várias empresas. Ou seja, como ele costuma dizer a brincar, era muito difícil o Jimmy Carter e o Dalai Lama estarem os dois enganados ao mesmo tempo. Bom, mas... Então, o que é que é? Vou mostrar um vídeo sobre o programa. O programa do Search Inside Yourself da Google. Este senhor chama-se Rich Fernandez. É uma das pessoas da área de desenvolvimento humano lá dentro.
Search Inside Yourself is Google's mindfulness-based emotional intelligence program. It's our singular most popular course and oversubscribed and most highly rated course within Google. A little while ago, we decided to outsource that to the world, and so through some private funding, we decided to create a non-profit institute called Search Inside Yourself Leadership Institute. I'm a senior advisor for that, and what we do is we outsource the program's tools and content around the Search Inside Yourself curricula for other organizations and individuals to utilize as needed. We look at sort of the neural base of change, of behavior change, and also of sort of emotion regulation, self-mastery, all of the domains of emotional intelligence as enabled by mindfulness practices. And so essentially we're teaching mindfulness practices, it's all evidence-based, right, rooted in science, to enable emotional intelligence in the different domains within that. My view is that you have to really start with yourself, right? And so, like, why should you care about sustainability? And the answer we like to give is search inside yourself and figure out why this is important. It's not enough to have the top-down mandates around sustainability. People have to really care about it genuinely and organically. And so with Search Inside Yourself and these mindfulness tools, we allow people to really kind of drill down to the core level of values and motivations. And then from there, oftentimes, they do hook to the notion of sustainability, both, you know, personal as well as planetary and social. And so I think it's really kind of like the root practice, if you will, that enables that, which then eventually ports up to culture and the cultural logic of sustainability. We spend so much of our time trying to understand with our knowing minds, for example, and we don't do enough to really understand sort of the intuitive self or the other aspects of our mental functioning that are more about being and less about doing. When we're able to bring those online, we have sort of greater access to insights, innovations, calmness, clarity, et cetera, which leads to self-knowledge, self-mastery, and all those good things that come out of emotional intelligence. And so those to us are fundamental skills, not just for performance and leadership, but for really shaping culture. And so what we do is we actually walk people through a series of about 12 different types of mindfulness practice, and then we talk about how those link to the core values, core competencies around emotional intelligence. It's all around the notion that, you know, emotional intelligence, emotional competency is a skill, and skills are trainable.
Bom, eles, entretanto, como ele estava a dizer, criaram uma organização sem fins lucrativos, o SILI, Search Inside Yourself Leadership Institute, para fazer o outsourcing disto para o mundo. Tenho a felicidade de ser uma das primeiras pessoas no mundo. Eles abriram 30 vagas a nível mundial, estão a formar pessoas para, a nível de ao longo de um ano, para levar isto para o mundo todo. E tenho estado a fazer o processo agora durante este ano, e este é o grupo de pessoas que lá está. Temos pessoas temos lá um médico neurocirurgião, temos três milionários, temos realizadores de cinema, temos pessoas que, muitas delas podiam estar nas Caraíbas a fazer o que quisessem, mas que sentem ressonância com este programa, acreditam de facto que ele é transformador e importante para criar líderes mais conscientes, mais atentos, mais compassivos, e tem sido uma grande aventura, fantástica, poder estar a fazer parte desta aventura. E recomendo o livro em português, chama-se Procura Dentro de Ti. Se gostarem de ler em inglês, recomendo a versão original. Eu costumo dizer que é o livro que eu gostava de ter escrito e que é uma espécie de nanotecnologia, porque é muito leve de ler, é super leve, uma pessoa agarra é muito leve, tem muito humor e tudo mais, e ao mesmo tempo super robusto, super material muito, muito forte, muito baseado em ciência, em neurociência, por aí fora. Por isso, e é escrito para engenheiros, como ele diz, por isso tem que ser leve e muito, muito grounded para passar. Por isso aconselho vivamente, porque os benefícios no local de trabalho são imensos, das práticas de mindfulness, desde a nível pessoal, a maior inteligência emocional, como por exemplo ele estava a falar, a nível relacional, como a inteligência social, a forma como nós lidamos uns com os outros, e mesmo a nível organizacional, maior produtividade, maior satisfação interna. Por exemplo, há uma Swedish Medical Hospital, que é um hospital que existe, acho que é mesmo na Suécia, Swedish Medical Hospital. Mas, aliás, ele é Swedish Medical Hospital, mas não é agora não me recordo qual é o país, não sei porque é que tem este nome. Bom, então eles ensinaram, fizeram um programa há um ano, onde basicamente ensinaram técnicas de respiração, de mindfulness aos seus colaboradores, e eles tinham aproximadamente um turnover, uma rotatividade de 23% da população de enfermeiros. Muita pressão, ou seja, todos os anos as pessoas, mais ou menos 23% das pessoas iam-se embora desse hospital. Então eles decidiram fazer um programa ao longo de um ano com enfermeiras, e passado dois anos o nível de turnover tinha baixado para 5%. Eles estimam que em média passaram a poupar 1 milhão de euros por ano, com todos os custos que tinham associados ao recrutamento, ou à formação de novas pessoas, gestão de conflitos que havia devido ao stress que as pessoas sentiam, às próprias baixas que as pessoas tinham. Ou seja, uma poupança de 1 milhão de euros por ano, simplesmente ensinando as pessoas a respirar. Depois, se tiverem interesse, posso-vos mandar esse estudo. Bom, o que é que distingue alta performance? Agarraram foram à Microsoft, agarraram num conjunto de engenheiros informáticos, e já não me recordo, 1000 e tal engenheiros informáticos, e separaram os engenheiros informáticos, foram ver quais é que tinham alta performance, daqueles que tinham uma performance, ou seja, o primeiro quartil das pessoas com maior performance do último quartil daqueles que tinham a pior performance, foram tentar perceber o que é que distinguia uns dos outros. Chegaram a 6 competências. Bom, a primeira era a motivação para atingir resultados. Motivação para atingir resultados. Aqueles que eram altamente performantes tinham maior motivação. A segunda era a capacidade de influência. Influenciarmos uns aos outros. Tenho um projeto, seja líder, não seja, tipo, tenho que influenciar os outros à minha volta. Pensamento conceptual. A competência analítica. A capacidade de iniciativa. E, por último, a autoconfiança. Quantas destas dizem respeito ao QI? Quantas destas competências dizem respeito à inteligência propriamente dita, ao QI? Apenas duas delas, que são o pensamento conceptual e a competência analítica. E o nosso QI não oscila assim tanto ao longo do tempo. Mas o QI é altamente treinável. E daí a Google ter investido tanto neste programa. E estas quatro competências, pensem aqui no vosso local de trabalho, até que ponto são importantes também. A capacidade de vocês terem iniciativa, atingir resultados, influenciarem uns aos outros, né? Tomar decisões para um lado ou para o outro. Isto são skills que todos podemos treinar. Todos podemos treinar, ok? Bom, e se calhar perguntamos, algumas destas práticas estão cá há 2500 anos ou mais, porquê agora? Porquê que isto agora é que está a aparecer? Que moda é esta? Isto é uma moda que vai passar? Provavelmente é possível, não sei, não sei o futuro, mas porquê agora? Para isso eu gostava de vos apresentar este senhor, chama-se Phineas Gage. Alguém conhece Phineas Gage? Bom, Phineas Gage, em 1848, no dia 13 de setembro de 1848, aconteceu-lhe algo, e passou-lhe uma coisa pela cabeça, passou-lhe algo pela cabeça. E então ele segura na mão, literalmente, aquilo que lhe passou pela cabeça. Foi aquela barra de ferro. Aquela barra de ferro que ele segura na mão, passou-lhe pela cabeça, entrou-lhe aqui por baixo, e tirou-lhe uma parte significativa de uma área, que é o córtex pré-frontal, que é esta zona aqui à frente. Eu tenho sempre aqui um cérebro a mais, por acaso do meu falhar, tenho sempre aqui o backup. Bom, então ele perdeu aquela área, mas o mais fascinante, ele foi uma das primeiras pessoas a ser referidas na neurociência, foi, ele levantou-se pelo próprio pé, imagine uma barra de ferro daquele tamanho a passar pela cabeça, levantou-se pelo próprio pé, foi pelo próprio pé até ao médico, e ainda viveu 13 anos, aproximadamente. E das poucas pessoas teve um acidente deste e que sobreviveu. Bom, durante muitos anos era assim que se podia estudar o nosso cérebro. Ou, por exemplo, quando alguém tinha um AVC, deixava de mexer o braço esquerdo, depois no fim de morrer fazia-se uma autópsia, percebia-se que era o lado direito que tinha sido o AVC, então percebia, então foi aqui, ele deixou de mexer esta parte. Muito tempo andámos assim a fazer a topografia, ao fim e ao cabo, do nosso cérebro. Hoje em dia temos... E o porquê agora... temos felizmente mecanismos não invasivos de ver o cérebro. E esta zona que ele perdeu, só para vos mostrar, é responsável por várias áreas. Por exemplo, uma delas é a regulação do nosso corpo. Quem é que aqui, por exemplo, gostava de ter uma maior regulação corporal? Por exemplo, o coração não bater de vez em quando assim do nada, ou as mãos não ficarem suadas, ou... Quem é que aqui gostava? Mesmo que seja bom, de ser melhor ainda. Quem é que gostava de ter uma maior, o chamado attunement, afinação com os outros, eu sentir o que o outro está a sentir? Quem é que gostava de desenvolver mais esta parte? Quem é que gostava também de desenvolver o balanço emocional? Ou seja, não eu perante uma situação, por exemplo, de stress, nem entrar em estados de rigidez, tipo, nem em estados de caos, mas conseguir manter um balanço emocional. Alguém gostava aqui de ser mais... Quem é que gostava de ter uma maior capacidade de gerir o medo? Ou seja, não é deixar de ter medo, mas é conseguir geri-lo, conseguir modelá-lo. Okay? Quem é que gostava de ter maior capacidade de pensar antes de agir? Não agir por impulso. Tipo, ter espaço. Toda a gente. Quem é que gostava de ter mais capacidade de ter ideias? Ou seja, conseguir ligar o futuro, que é aquilo que eu quero atingir, com o passado, que é aquilo que é o meu conhecimento, no momento presente e ter uma ideia. Todos a ser génios. Mais empatia cognitiva. Eu perceber o que calçar os sapatos do outro. Perceber o que é que o outro está a precisar. Intuição. Intuição no sentido de facto, nós temos 100 milhões de neurónios nas nossas vísceras. Temos quase um segundo cérebro. Temos um conjunto de... Temos 40 mil neurónios no nosso coração. E essa informação é transmitida ao nosso cérebro por uma a ínsula e os gânglios basais, e que nos transmite informações de facto viscerais. Estamos a falar com uma pessoa e sentimos um aperto no estômago. E isso é uma informação muito importante. E nós podemos afinar essa capacidade de estarmos mais atentos e intuitivos. Quem é que gostava de trabalhar mais essa parte? Olá! E por último, a moralidade. Quem é que gostava de ter capacidade de ver cada vez mais, de forma mais abrangente, e perceber o impacto das suas ações no todo? Quem é que estava a desenvolver isto tudo de uma vez? De uma vez. Eu normalmente pergunto isto e pergunto: quem é que estava com os nossos dirigentes a desenvolvessem isto tudo? E normalmente as pessoas dão três mortais para trás. Bom, mas as boas notícias é que as práticas do mindfulness têm sido estudadas em vários laboratórios, como na Universidade do Wisconsin ou no Max Planck Institute, mostram que as práticas de mindfulness desenvolvem esta zona do córtex pré-frontal, entre outras, e que estão ligadas a estas práticas. Ou seja, de facto, nós começamos a desenvolver estas práticas, começamos a muscular estas nossas capacidades. Da mesma forma que quem vai ao ginásio e trabalha um músculo. Por exemplo, que se verifica também sobre o córtex pré-frontal é quando sentimos uma emoção positiva, ativa-se o nosso lado direito, o nosso lado esquerdo do córtex pré-frontal, que é aqui por trás da sobrancelha. Quando sentimos uma emoção negativa, o contrário, há mais ativação deste lado. Isso é verdade mesmo até num bebê. Ou seja, se pusermos açúcar na boca de um bebê, ativa-se mais o lado esquerdo. Se pusermos limão na boca do bebê, ativa-se mais o lado direito. Então, na Universidade do Wisconsin, isto está correlacionado com os índices de felicidade que nós sentimos. E o Richard Davidson, que é um neurocientista, já tinha visto mais de 200 pessoas, mais ou menos, traçou uma espécie de curva normal, que não é bem esta, mas imaginem que é uma curva normal, de pessoas que iam desde os miseráveis, aquelas pessoas que estavam sempre a sentir que tudo na vida era mau, e de facto havia uma correlação no lado direito do córtex pré-frontal, até aquelas muito felizes, que a vida era sempre muito, muito boa, próxima, e eram pessoas que estavam sempre envolvidas em tudo. E, entretanto, foram buscar o Matthew Ricard, que é um monge com uma mente muito científica, ele era doutorado em biologia molecular, e puseram-no na máquina. E foram ver, pensar, será que a meditação tem algum impacto nesta área ligada à felicidade. Então, de facto, ele já tinha visto mais ou menos 200 pessoas até à altura, traçada esta, distribuída as pessoas nesta coisa, e aparece o Matthew Ricard, que sai completamente fora da escala, literalmente dois desvios padrão fora da escala, e na altura até falavam que tinham encontrado o homem mais feliz do mundo. E os jornalistas disseram: encontramos o homem mais feliz do mundo. Quer dizer, não é um título científico, mas ficou conhecido. Ele esteve cá este domingo, inclusive, o Matthew Ricard, e foi das primeiras pessoas a ser estudada até que ponto a meditação tem um impacto ou não no nosso cérebro e na nossa felicidade. Bom, e felizmente havia quem dissesse: ah, mas e se calhar ele já nasceu assim? Mas hoje sabe-se, através de uma área que é a neuroplasticidade, que o nosso cérebro é plástico, o nosso cérebro não está sempre fixo, ele vai mudando. E o primeiro estudo que fizeram nisso foi isso, em Harvard, sobre os taxistas em Londres, onde perceberam que os taxistas, consoante mais anos tinham de atividade táxi, mais espessa era a zona do córtex que trabalhava a parte dos mapas. E havia uma correlação. Por exemplo, pessoas que não eram taxistas, essa zona não estava muito desenvolvida. Ou seja, outro estudo muito interessante do Pasquale Leone, também de Harvard, agarraram em um conjunto de pessoas, separaram-nos aleatoriamente, a um grupo, mediram em todas elas a parte do cérebro que controla a mão direita, que é esta zona aqui, e depois ensinaram ao grupo A a tocar uma peça de piano muito simples com a mão direita durante uma semana, 20 minutos por dia. Durante uma semana elas tocavam a peça. O outro grupo imaginava que tocava a peça. Ou seja, estes tocavam, estes imaginavam. E depois foram medir, no final, se tinha havido mudanças nos córtex motores destas pessoas, e a mudança foi similar. Ou seja, essa é uma das razões pelas quais os atletas de alta competição fazem muito exercício de visualização. Porque, de facto, o imaginar uma ação no cérebro é como se estivéssemos a viver, ok? Bom, estamos a avançar muito nesta área, e o nosso cérebro, de facto, não é fixo. Aliás, isto são imagens, uma montagem que fizeram de tempo real. O nosso cérebro, se estivéssemos agora a ver o nosso cérebro, é uma coisa mais ou menos deste género. Ele está constante atividade, está a borbulhar de atividade, ok? Bom, e vocês podem dizer, ah, ok, mas isso é lá fora, no estrangeiro. Isso é lá fora, no estrangeiro. Eu aqui há tempos, o ano passado, fiz uma experiência. Em outubro, abri um programa online, que era um programa online de mindfulness, gratuito. Concorreram 180 pessoas, 160 apuraram-se, eliminei todas as pessoas, por exemplo, diziam que tinham problemas mentais ou algo do género, a ideia não era fazer nada nesse sentido. E separei-as em dois grupos, um grupo que era o grupo que ia fazer o programa e o outro grupo que foi o grupo que esperou por janeiro. Entre novembro e dezembro eles fizeram o programa, eram aquele programa. Em janeiro, voltei a medir, mandei estas pessoas que fizeram o programa, disse, pedi para fazer as mesmas escalas, já vamos ver de quê, e as outras que estavam à espera, mandei-lhes uma mensagem a dizer, olha, vocês vão começar agora em janeiro, podem preencher outra vez, pode ter havido mudanças. Para quê? Para ter um grupo de controle, pessoas que não fizeram. Bom, essas pessoas depois responderam, ou pessoas não responderam, não sei o que é que lhes aconteceu, pode-lhes ter dado alguma coisa má, não sei, estou a brincar. O que será que aconteceu a estas 48 pessoas que fizeram o programa e que já agora, e a verde significam que praticavam pelo menos 3 vezes por semana? Estas aqui eram tipo os turistas, eram aquelas pessoas que faziam uma vez, de vez em quando, ou iam apenas, ou desistiram a meio. O que é que terá acontecido a estas pessoas? Bom, então aquilo que nós estávamos a medir era, uma das escalas era a escala de Human Flourishing, que tem a ver com uma sensação de bem-estar, aumentaram 11% a sua sensação de bem-estar, aumentaram em 14% a sua capacidade de estarem mindful, atentos, focados numa tarefa, aumentaram em 13% o seu bem-estar mental, uma escala de saúde mental, aumentaram em 10% o nível de confiança social, respondendo à questão até que ponto as outras pessoas são de confiança, 10%, e só baixou uma coisa, e foi a maior mudança, foi baixaram 15% nos índices de stress. Os índices de stress baixaram 15%, e foi não só significativo, e aqui a ver temos essas pessoas, não só significativo entre elas próprias, desde o início ao fim, mas também com o grupo de controle e com o grupo dos turistas, que é o que está ali a azul. Mas reparem que mesmo assim as pessoas estão a azul, ainda assim que eram turistas, melhoraram bastante ao longo do programa. Bom, o programa agora está disponível, o programa está disponível para a sociedade, é gratuito, e podem aceder a ele para o fazer. Aliás, ele exige apenas um donativo para uma associação à vossa escolha, vocês é que escolhem. Bom, e vocês ainda podem dizer, ah, ok, mas isso é só para algumas pessoas, isso não é para toda a gente. E eu vou finalizar com esta história da Albertina, que é a história de como fazer a Albertina rir de novo. Como fazer a Albertina rir de novo. Então esta senhora chama-se Albertina, apresento-vos, é a minha avó. Minha avó Albertina. Então a Albertina é uma pessoa, como podem ver, muito humilde, uma pessoa que sempre trabalhou no campo, não sabe ler nem escrever, uma pessoa muito sozinha desde que o meu avô faleceu há 20 anos atrás. E então é uma pessoa que se queixa de muita coisa, das dores, das costas, não sei se tem alguma Albertina na vossa vida. Então a Albertina, uma das coisas que ela se queixava muito era tonturas, vertigens, estava sempre a queixar de vertigens, tonturas. E ela constantemente fazia exames ao médico, fez taques, mudava de lentes, estava sempre a mudar de lentes, tomou já todo o tipo de comprimidos possíveis e imaginários para as vertigens e nada, fazia nada, sempre ligava, vó, está tudo bem, vai-se andando, sempre com vertigens, tonturas. Bom, conclusão, ensinei a Albertina a prestar atenção focada na respiração, tipo, vó, sentas-te, metes a mão na barriga, respiras, contas até 4 quando inspiras, contas até 6 quando expiras, só isto. E pensei, bem, isto não vai fazer nada, a minha avó, ela vai olhar para mim, não vai passar cartão nenhum, mas pronto, mas fiquei de consciência tranquila e expliquei-lhe. Bom, um mês depois vou ter com a Albertina, vou à casa dela, e estou a falar com ela, e ela assim com um olhar, tipo, muito sério, o que é que está, o que é que ela hoje estará, ela não fala, e de repente interrompe-me, com o seu sotaque do Ribatejo, ah, filho, tu ainda não me perguntaste como é que eu estou hoje? E eu tipo, olha, avó, por acaso tens razão, olha, por acaso parece estar bem. Olha, tenho feito aquilo todos os dias. E eu, mas feito o quê? Aquilo da soprar que tu me ensinaste. E eu da soprar, já me lembrava daquilo. E sabes, nunca mais tive vertigens. Nunca mais tive vertigens. Até o meu avô, coitado, já faleceu. Até o meu irmão me ligou a dizer, opa, pá, o que é que tu fizeste à avó? E eu, porquê? Pá, liguei-lhe no outro dia, perguntei, avó, está tudo bem? E ela disse, está tudo bem. Desde que o teu irmão me ensinou a superar, está tudo bem. E então reparem, o antes e o depois, esta diferença de fotos tem para aí 2 meses. Reparem, não sei se conseguem ver de onde estão, especialmente na zona das bochechas. Reparem nos olhos, está menos inchada. Aí se calhar não dá para ver o brilho nos olhos, a diferença. Estamos a falar, e ela faz isto religiosamente, para lá, durante mais ou menos 5 minutitos, senta-se lá com o gatito ao lado, 5 minutos, depois passado uma hora ou duas para outra vez, e é apenas o que ela faz. Tanto que eu despeço-me com este ditado que criei com base na Albertina, que é: se a Albertina riu de novo, isto serve todo o povo. Bom, eu gostava, aqui estou uma foto com ela. Gostava de agradecer a vossa presença. Vou deixar depois os meus contactos. Tinha aqui ainda um exercício para fazermos, mas é... quem quiser ficar, podemos fazer. Mas já são duas e... Já são três e... Não? Já são duas e meia, não é? E não quero estar, obviamente, quero respeitar o vosso tempo. Mas gostava de vos agradecer por estarem aqui. Obrigado. E deixo os meus contactos depois no final. Se precisarem de alguma questão, fico, obviamente, ao vosso dispor. Deixem-me só pôr aqui... Vou só pôr aqui os contactos. Aliás. Ok. E qualquer questão estou a vosso dispor. E quem quiser ficar aí, depois podemos fazer aqui um exercício. Tenho ali para ligarmos mesmo, monitorizarmos o nosso... Como é que os nossos pensamentos influenciam o nosso batimento cardíaco em tempo real. E vermos como é que estas coisas... Como é que o pensamento, por exemplo, impacta tão grande na nossa... no nosso ritmo cardíaco, por exemplo, na nossa saúde, por aí fora. Por isso, obrigado pela vossa presença e um dia muito bom para vocês.
Ai, tem que ser mesmo daqui.